Agora são 14 horas mais 28 minutos e como nós já havíamos anunciado, já está conosco a nossa convidada, a doutora Danúbia Souto, ela que é advogada especialista no direito tributário. Doutora Danúbia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora, doutora Danúbia.
Boa tarde, Walter. É um prazer falar com você e com os ouvintes aqui da Rádio Justiça.
O prazer é todo nosso. Bom, a gente gostaria de esmiuçar e tornar mais compreensível, porque os assuntos tributários são assim muito... não que são difíceis de compreensão, quem lida diariamente, com toda certeza, conhece bem a linguagem, enfim. Mas muitos não têm, portanto, esse conhecimento e o objetivo da Rádio Justiça é justamente tornar mais compreensível, portanto, os assuntos mais técnicos, doutora Danúbia. Por isso é que eu já pergunto à senhora, o presidente Lula sancionou aí recentemente uma lei complementar, a 208 de 2024, que altera a lei 4.320 de 1964 e também a lei número 5.172 de 1966, que é o Código Tributário Nacional. Afinal, qual o impacto, portanto, dessa lei, que já está introduzida, portanto, e já valendo, qual é o impacto dela e quais são os segmentos da nossa população que sentirão, portanto, esses impactos, doutora Danúbia?
Isso, Walter. Essa lei complementar acabou de sair do forno, né? Entrou Sim. em vigor agora essa semana e são essas duas leis que você mencionou que foram alteradas. A primeira lei, a 4.320 de 64, ela é uma lei que traz normas gerais de controle e de elaboração do orçamento e do balanço dos entes públicos. A gente costuma dizer que essa é a lei que traz as normas gerais de direito financeiro. E por que essa lei é importante? É nessa lei que o governo busca as regras quando ele vai elaborar a lei orçamentária anual. Né, que é aquela que traz o detalhamento aí de todas as receitas e as despesas que serão assumidas pelo governo no ano seguinte. A segunda lei, que é o CTN, né, o nosso Código Tributário, trouxe alterações que dizem respeito a normas que impactam de forma mais direta a cobrança de créditos tributários pela Fazenda. Então, assim, de forma sintética, Walter, a gente pode dizer que essa lei trouxe essa lei complementar trouxe três pontos. O primeiro, que é a autorização de cessão de créditos tributários e de créditos não tributários aos entes da federação. Ou seja, os entes da federação, dos estados, municípios, do Distrito Federal e a própria União vão poder vender os créditos tributários e alguns créditos que não são tributários com uma certa com um deságio aí no valor, né, para entidades privadas. Então, outro ponto que foi... Pois não, pode falar.
O que é crédito tributário e o não crédito tributável ou tributário?
Os créditos tributários são aqueles impostos, né, que são devidos aos entes, né, tanto aos estados, aos municípios, quanto à própria União. Então, vamos supor, eu devo aqui ICMS, né, não recolhi ICMS e tudo mais, fui notificada pelo ente, né, federado responsável por essa cobrança e não paguei. Esse crédito foi inscrito em dívida ativa e aí esse tipo de crédito vai poder ser vendido, né, cedido a determinados entes da esfera privada.
Ou seja,
a segunda...
Sim, é como se fosse um... Vamos supor assim, vendendo a dívida, é exemplo dos bancos, né? Tem ali a sua carteira de dívida, quer repassar, portanto, para vender para um outro segmento, esse outro segmento cobra, compra, e fica a seu critério, então, ou risco de receber ou não aí essa compra.
Isso. A gente compra, o agente vai comprar, né? O agente investidor vai comprar esse crédito com deságio, porque ele vai estar assumindo o risco de não receber esse crédito. Né? É o que é feito, às vezes, com precatório, né? A comercialização de precatório, é alguma coisa parecida com o que é feita nesse tipo de cessão de crédito de precatório.
Tá.
E aí,
antes, só me perdoe ter interrompido
não,
a senhora.
Claro.
Antes dessa lei complementar chegar, como é que era? E com essa lei, evidentemente, que houve a modificação. Essa modificação moderniza, facilita, abre mais, torna mais fácil. Quer dizer, o antes e o agora, doutora, a diferença é muito grande?
É grande. É grande porque essas operações, né, que estão sendo chamadas de securitização da dívida pública,
sei,
elas não eram legalmente autorizadas na esfera federal, digamos assim. Havia alguns estados que já faziam esse tipo de operação, a exemplo de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que já tinham leis estaduais que permitiam esse tipo de operação, mas existia um questionamento a respeito da legalidade dessas leis, né, da operação que era permitida por essas leis estaduais. Com a lei complementar, o que aconteceu foi, agora está permitido efetivamente, né, que seja feito por todas as esferas, tanto a União, Estado, Município e o Distrito Federal. Então, essa é a alteração. A vantagem, né, de quem defende essa securitização, ela é de dar liquidez para os cofres públicos, né? Tem ali aquela dívida que está reconhecida, é devida mesmo por aquele contribuinte, mas o Estado ou o município, enfim, o ente, não sabe quando vai receber aquele valor. Se ele fica autorizado a comercializar, né, digamos assim, né, nos termos aqui da lei, ceder esse crédito, quer dizer, ele vai receber com deságio aquele valor, mas isso vai trazer uma liquidez, né, para os cofres públicos, aí que vai permitir, enfim, a utilização daqueles recursos de forma imediata.
Entendi. Agora, eu avanço também com a senhora da seguinte forma. Claro que quando o Estado, o município, a União está vendendo, portanto, aí essas dívidas, dívida ativa, como a senhora muito bem pontuou, quer dizer, vem um deságio, ou seja, cai bastante ali, se o valor, vamos colocar assim, é 100 mil reais, vamos botar ali, vende por 70 mil, 80 mil, 60 mil, enfim. Agora eu pergunto para a senhora, por que esse deságio, ele não, de alguma forma, antes dele ser ofertado, portanto, aí para quem quer ou deseja ou está no mercado para comprar dívida ativa com o deságio X, por que esse desconto não é encaminhado, portanto, para aquele que está devendo? Quem sabe o valor total ele não tem, mas aquela parte ele tem e se livraria, portanto, dessa dívida. Isso acontece, doutora Danúbia?
Na verdade, acontece, Walter, só que por outros meios, né?
Sim,
o governo lança programas de incentivo, né, à quitação de débitos tributários, como o Refis, por exemplo, onde ele tira juros, multas, né? Até pelas próprias negociações que são feitas, às vezes, diretamente com as procuradorias, né, das fazendas, onde há uma possibilidade de parcelamento da dívida, e uma certa margem para negociação. Então, tem lei específica também para regular isso. Então, digamos assim, esse desconto que poderia ser dado ao contribuinte, né, que é o devedor, ele é feito efetivamente, mas por outros meios, né, por outras leis que regulam esses parcelamentos, esses descontos de juros e multa.
Agora, quem compra, portanto, essa carteira de dívida, portanto, aí do poder público, o Estado, o município, ou então a União, não tem a obrigação de parcelar. A exemplo que uma Secretaria de Fazenda, alguém está ali endividado com o IPTU ou com o ICMS, como muito bem a senhora pontuou, e claro, tem ali os parcelamentos. E claro, que quando a pessoa compra também essa carteira de dívida, vem cortando com um deságio. Quer dizer, alguma coisa está escrita de que essa pessoa também, quem comprou, deva promover também, focando o social, o parcelamento, diminuir? Ou isso fica a critério de quem comprou? A dívida é sua, faça da melhor forma que você entender. Seria isso, doutora Danúbia?
Não, foi bom você ter falado sobre esse ponto, porque de fato há várias condições que foram criadas na lei complementar para que essa cessão seja feita e essa cobrança também.
Sim.
Então, os encargos, né, em primeiro lugar, os encargos da dívida, né, que são a atualização, os índices de atualização, os juros, a multa, as condições de pagamento, de vencimento, todos os termos, né, dessas dívidas que estão sendo comercializadas, digamos assim, eles são mantidos, nada disso vai mudar. Então, vamos dizer assim, o devedor, né, nesse caso o contribuinte, ele não vai precisar se preocupar quanto a isso. Outro ponto é que não há também a possibilidade de alterar qualquer tipo de negociação que já tenha sido feita sobre aquela dívida ali.
Uhum.
Vou dar um exemplo para ficar mais claro.
Pois não.
Se um contribuinte aderiu a algum desses programas, né, de parcelamento, por exemplo, que
sim,
eu mencionei, né, o Refis,
sim,
um parcelamento que é feito diretamente com as procuradorias, esse parcelamento vai ser mantido. Então, o investidor que comprar esse crédito, né, ele vai receber de acordo com aquele parcelamento ali que já foi realizado para o contribuinte. Então, nada disso vai ser alterado. Para o contribuinte em si, essas alterações aqui da lei complementar não interferem, né? Assim, não traz uma interferência direta na forma como ele teria que pagar aquele crédito ali que ele está devendo para o Estado, né, para o fisco.
Uhum, uhum.
Inclusive, esses débitos, essas carteiras, né, de créditos, digamos assim, elas vão contemplar e mesclar vários tipos de créditos. Créditos que já foram escritos, mas que foram parcelados, créditos que já foram escritos na dívida ativa, mas que ainda não foram, que não, né, não tiveram nenhum tipo de parcelamento, mas isso não vai interferir nos direitos, digamos assim, do contribuinte que está devendo o fisco. E a cobrança da dívida, a lei complementar também manteve a prerrogativa de cobrança, tanto judicial quanto extrajudicial, para a administração pública, né, por meio das procuradorias da fazenda e tudo mais. Então, não vai ser o próprio investidor comprador do crédito que vai cobrar aquela dívida daquele contribuinte ali. A prerrogativa de cobrança, ela continua com as procuradorias da fazenda. O que vai acontecer é, conforme aquele crédito for sendo pago, o valor vai ser repassado ao investidor que comprou aquele crédito, né, a parte do valor que ele pagou para aquele crédito, e o restante, que seria o deságio, né, vai ser repassado para a própria fazenda pública, né? O contribuinte vai continuar pagando o mesmo tanto. E aí o valor que foi vendido vai ser passado ao investidor e o valor do deságio vai ser repassado à fazenda pública.
Entendi, perfeitamente. Bom, então, no caso, qual é a vantagem? Tem vantagem para quem está inadimplente com essa situação, quando esse tipo de transação acontece? Ou seja, o poder público vende, portanto, aí os seus créditos para a iniciativa privada. Tem vantagem para quem está devendo ou não altera nada? Ou seja, o caso, a alteração acontece na transação entre quem está vendendo e quem está comprando, doutora Danúbia?
Não altera para o devedor, Walter. O devedor vai continuar sendo cobrado da mesma forma, com os mesmos encargos e os mesmos meios. O que altera aqui é mesmo para os cofres públicos, né, que vão receber esses valores antecipadamente, né, porque o investidor que compra aquela cessão já paga o valor que ele, né, que foi negociado ali para o ente público. E ele só vai receber aquele valor conforme o contribuinte for pagando, ou pelos parcelamentos, ou pelas execuções fiscais, enfim. Então, para o contribuinte em si, não altera. Essa lei aqui, ela traz, em relação, né, a 4230, a alteração, ela diz respeito apenas aos cofres públicos.
Entendi. Agora, é claro, a pessoa que está nessa relação, olha, seu nome está aqui na relação de dívida, que será, portanto, essa relação vendida para a parte que está interessada, vai ser vendida aqui pelo município, então pelo Estado, então pela União. Quer dizer, quem está nessa relação, nessa dívida, de certa forma, pelo menos informado de que essa transação vai acontecer, até porque, de repente, ele quer realmente pagar, chega lá no local para pagar e não é lá mais. Ou seja, essa dívida não existe mais aqui, existe num outro lugar. Como é que seria isso também, doutora Danúbia?
ele não vai precisar ser informado, Walter, porque essa situação que você ilustrou, ela efetivamente não vai acontecer. Se o contribuinte devedor quiser pagar a dívida, ele vai utilizar os mesmos meios para pagar. Uhum. Ele vai pagar direto para o Estado. Quem vai repassar esse valor ao investidor que comprou esse crédito vai ser o próprio Estado.
Ah, entendi.
Né? O próprio ente estatal, na verdade. Então, o contribuinte não vai, de forma alguma, ele vai ser atingido aqui com alguma dificuldade, digamos assim, para que ele possa quitar o débito caso ele queira. Então, isso não vai acontecer.
Ou seja, o Estado vende. E quem comprou, portanto, aí a carteira de crédito, fica quietinho ali que o trabalho continua sendo feito. Quem vai cobrar, quem vai, de certa forma, também até ajuizar, tudo isso ficaria, então, ficará por conta do ente público, doutora Danúbia?
Isso, essa prerrogativa continua com o Estado, está expresso na lei complementar, inclusive.
Então é vantagem, né, para quem compra, porque comprou, passou para si, claro, corre o risco do próprio poder público, do ente público estar cobrando e a pessoa não efetuar o pagamento. Então o risco é esse, né, de ficar no prejuízo. Contudo, não tem nenhum tipo de despesa para poder ter uma banca de advogados, para poder ajuizar, cobrar via judicial ou extrajudicial. Quer dizer, seria isso?
Isso. Justamente porque a prerrogativa continua com o ente estatal, né? Então, o risco aqui é realmente de não receber o valor, né? De você estar comprando um crédito e não receber esse valor.
Perfeito. E a lei já está valendo, essa lei complementar já está valendo, que alcança, portanto, aí essas duas leis, a de 64 e também a de 66.
Isso. A lei de 66, que é o CTN, né? Ela trouxe outras questões, né? Uma delas, se a gente puder avançar aqui para falar sobre esse ponto, uma delas é a seguinte: o Estado, na hora que ele vai fazer a cobrança do crédito tributário, ele tem um prazo, né? Uhum. Depois que ele inscreve essa dívida, ou seja, depois que essa dívida está definitivamente constituída, já lá na dívida ativa, ele tem 5 anos para cobrar o contribuinte, né, daquele valor. E aí o Código Tributário traz algumas situações que fazem com que esse prazo se interrompa, né? E aí, dentro dessas situações que interrompem o prazo, foi incluída mais uma, que não estava prevista ainda, que foi essa lei complementar que incluiu, que foi o protesto desse título, né? Dessa certidão de dívida ativa na esfera extrajudicial, né? Lá no cartório. Uhum. O fisco já faz isso, tá, normalmente, que é protestar, né, a certidão da dívida ativa, para poder tentar fazer com que o contribuinte pague, né? Porque quando tem um protesto, isso atinge mais diretamente a esfera do dia a dia ali do contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, né? Uhum. Ele fica com o nome negativado, como a gente costuma dizer. Só que esse protesto, ele não interrompia esse prazo, ou seja, o fisco protestava, mas o prazo dele continuava correndo, né? Uhum. Para que ele pudesse cobrar aquela dívida ali. E aí, com essa alteração da lei complementar, esse processo extrajudicial também interrompe esse prazo. Então, assim, na prática, o fisco tem aqui uma certidão da dívida ativa, né, de uma dívida de um determinado contribuinte. Se, com 4 anos e 11 meses do prazo, né, ali da prescrição, ou seja, do prazo que ele pode ajuizar alguma ação para poder cobrar aquele valor, ele vai lá e protesta, né, faz um protesto no cartório, esse prazo vai zerar. Então, fica zerado esse prazo e volta a correr depois novamente. Então, isso é bastante relevante. E a outra alteração, que foi lá no artigo 198, ela diz respeito ao compartilhamento de dados sigilosos. O que acontecia? A gente até tinha uma lei complementar, a 199, que é do ano passado, que dizia que as entidades públicas deveriam ter um compartilhamento ali de dados que pudessem ajudar nessas cobranças de dívidas tributárias, né? Ou seja, a União quer saber se aquele contribuinte ali tem imóveis no nome dele. Uhum. Ah, o município tem, ele é obrigado a ter um rol ali, uma lista dos imóveis daquela localidade. Quando a União pedia acesso a esses dados, né, que que o município informasse para ela se aquele contribuinte tem alguma imóvel naquele município, o município às vezes se recusava a prestar essa informação, dizendo, olha, isso é uma informação sigilosa, não posso te dar essa informação. A lei complementar 199, ela veio para tentar fazer com que isso acabasse, com que esse problema acabasse. Mas ainda assim, esse problema com os dados sigilosos, esses problemas continuavam. Então, essa lei aqui, agora, a lei complementar 208, ela veio e falou assim, olha, vocês são obrigados a compartilhar os dados. Quando a lei usou o termo requisitar no jurídico, né, a gente entende o termo requisitar como uma ordem. Então, quando a União, por exemplo, requisitar esse dado para o município vai ter que prestar esse dado. É isso que acabou sendo alterado aqui. E o outro inciso, um pouco mais ameno aí, né, o inciso 5º, lá também do 198, inciso não, desculpa, parágrafo, do 198, falou assim, olha, todos os entes federados precisam se esforçar para que esses dados sejam compartilhados de forma mais fácil. Ou seja, que um ente federal, por exemplo, possa ter acesso ao sistema do ente municipal, para que ele possa fazer essa pesquisa. Então, são essas duas alterações que foram feitas no CTN.
E bem significativas, né, doutora? Bem significativas,
bastante,
né? Perfeito.
Bastante.
Bem esclarecido, bem esclarecido. Doutora Danube, foi um prazer ter realizado essa entrevista com a senhora. Queremos aqui agradecê-la pela atenção aqui com a nossa emissora. Tá bem, doutora Danube?
Eu que agradeço, Walter. Muito boa tarde para você e para os ouvintes da Rádio Justiça.
Boa tarde também para a senhora. Muito obrigado pela gentileza. É isso.